Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News, direto da Cidade do Vaticano.
Alô, amigos de todo o Brasil e do continente africano, estamos juntos com o noticiário da Rádio Vaticano, Vatican News em língua portuguesa, nesta sexta-feira, 20 de junho, trazendo as últimas notícias do Papa, da Igreja e do mundo. Nos estúdios Silvana e José, com a assessoria técnica de Gustavo Messina. Uma saudação a você no Brasil e nos países de língua portuguesa. Tempo bom na cidade do Vaticano e a temperatura, neste momento, na Praça São Pedro, em torno dos 33 graus Celsius. E vamos aos destaques do programa de hoje. Papa visita centro de transmissão da Rádio Vaticano e destacou que durante o seu trabalho missionário na América Latina e na África, foi precioso poder receber as transmissões em ondas curtas da Rádio Vaticano. Muitos inocentes estão morrendo, é preciso buscar juntos a paz. Ao final da sua visita, em entrevista ao telejornal do canal público da televisão italiana, a palavra do Papa Leão XIV. Mártires dos nazistas ou da Guerra Civil Espanhola, e a Igreja tem 175 novos beatos. O Papa autorizou o Dicastério para as Causas dos Santos a promulgar os decretos. Curiosidades da Bíblia. Torre de Babel, de fato existiu? Padre José Inácio Medeiros conversa conosco. Bom dia a você mais uma vez. Nesse 20 de junho, a Igreja recorda São Silvério, Papa e Mártir. Natural de Frosinone, nas proximidades de Roma, resistiu aos desejos de dominação do poder civil. Por contrariar o bispo herege Antimo, deposto pelo Papa Agapito, por não lhe devolver a diocese, foi deportado por Belisário para a ilha italiana de Ponza, a pedido da Imperatriz Teodora. Devido aos maus tratos recebidos, Silvério morreu como mártir por sua fidelidade a Cristo. Era o ano de 537. A libertação da Igreja do poder civil ocorreu 53 anos depois, durante o pontificado do Papa São Gregório Magno. Na manhã desta quinta-feira, o Papa Leão XIV visitou o Centro de Ondas Curtas da Rádio Vaticano em Santa Maria de Galéria, área extraterritorial nos arredores de Roma. O pontífice conversou com a equipe do centro, administrado pelo Dicastério para a Comunicação. Visitou a sala dos transmissores, projetada pelo arquiteto Pierluigi Nervi, e sentou-se na sala de controle das transmissões em ondas curtas. O Papa se informou sobre o funcionamento das antenas, das transmissões e do sistema de Digital Disaster Recovery e com a equipe comemorou os seus 43 anos de sacerdócio, celebrados nesta quinta-feira. Segundo o comunicado da sala de imprensa da Santa Sé, Leão XIV destacou que durante seu trabalho missionário na América Latina e na África, foi precioso poder receber as transmissões em ondas curtas da Rádio Vaticano, que chegam a lugares onde poucas emissoras conseguem chegar, e reafirmou o valor missionário da comunicação. Por fim, ao abençoar todos os presentes, agradeceu pelo trabalho realizado com fidelidade e continuidade, mesmo em um dia de feriado, como nesta quinta-feira, solenidade de Corpus Christi. Em seguida, o pontífice teve a oportunidade de conhecer a área extraterritorial, cujo estatuto remonta ao acordo de 1951 com o governo italiano, para o qual, com base no motto próprio, Fratello Sole, está sendo estudado um projeto de sistema agrovoltaico para garantir não apenas o fornecimento de energia da estação de rádio, mas também o completo sustento energético do estado da cidade do Vaticano. A Ao final da sua visita ao Centro Transmissor de Santa Maria de Galéria, em entrevista ao telejornal do canal público de televisão italiana RAI, Leão XIV reiterou a importância da Rádio Vaticano, em especial da sua capacidade de alcançar as regiões mais remotas.
Vorrei rinnovare questo appello per la pace, a cercare a tutti i costi evitare l'uso delle armi. Ci mettiamo insieme a cercare soluzioni. Ci sono tanti innocenti che stanno morendo e bisogna promuovere la pace.
Gostaria de renovar este apelo à paz para tentar a todo custo evitar o uso de armas, buscando através de meios diplomáticos o diálogo. Um confronto feito em conjunto para buscar soluções para o drama dos muitos inocentes que estão morrendo. Na saída do centro de transmissão em Santa Maria de Galéria, onde transcorreu parte da manhã desta quinta-feira, conhecendo o equipamento que acompanhou os mais de 90 anos de trabalho da Rádio Vaticano, Leão XIV deu uma breve declaração ao vaticanista do telejornal da televisão pública italiana, Inácio Ingrao, para reafirmar esses apelos de paz para um mundo cada vez mais dominado pela fúria das armas. O Papa também se detém sobre a história e o futuro que aguarda o centro de transmissão, desejado em 1957 por Pio XII e hoje destinado a oferecer uma resposta aos desafios que as mudanças climáticas apresentam. Eu não conhecia este centro, as antenas da Rádio Vaticano, disse Leão XIV. Assim como fez na manhã desta quinta-feira, durante a sua visita a Santa Maria de Galéria, o Papa enfatizou como foi útil para ele, enquanto missionário na América Latina, ter interceptado com um pequeno rádio as transmissões de ondas curtas da emissora pontifícia, muitas vezes até mesmo nas montanhas, onde não havia outras possibilidades. E depois, da mesma forma, na África, em suas visitas, como superior dos agostinianos, viajando a diferentes países. À noite, recordou ele, sempre encontrava as notícias, um agradecimento por esse serviço tão importante da Rádio Vaticano. O centro de Santa Maria de Galéria está agora no caminho traçado há algum tempo pelo Papa Francisco, que há apenas um ano estabeleceu, com o moto próprio Fratello Sole, que fosse equipado com um sistema agrovoltaico para a autonomia energética do Estado do Vaticano. Para Leão XIV, essa é uma oportunidade maravilhosa e um compromisso por parte da Igreja de oferecer ao mundo um exemplo muito importante. Todos nós, reiterou, conhecemos os efeitos das mudanças climáticas e realmente precisamos cuidar do mundo inteiro, de toda a criação, como o Papa Francisco ensinou tão claramente.
Passo a passo, o Papa Leão XIV se apresenta ao mundo.
A paz esteja convosco.
E desde então, os seus passos são também os nossos.
Venho até vocês como um irmão que quer fazer-se servo de sua fé e da sua alegria.
Com a sua oferta para o Óbulo de São Pedro, ajude os passos do Santo Padre de modo concreto. Você o ajudará a anunciar o Evangelho ao mundo e a estender a mão aos irmãos e irmãs necessitados.
Irmãos e irmãs, esta é a hora do amor.
Ajude os passos de Leão XIV. Faça a sua doação ao Óbulo de São Pedro.
Entre no site www.óbulodesampietro.va.
O Papa Leão XIV recebeu em audiência nesta sexta-feira no Vaticano o prefeito do Dicastério das Causas dos Santos, Cardeal Marcello Semeraro, ao qual autorizou a promulgação dos decretos relativos a 175 novos beatos e 4 novos veneráveis. Dos próximos beatos, um se tornará beato pelo reconhecimento do milagre. Trata-se do venerável servo de Deus, Salvador Valera Parra, sacerdote diocesano, arcipreste e pároco de Huercal Overa, nascido em 27 de fevereiro de 1816 na Espanha. Os outros 174 serão elevados às honras dos altares pelo reconhecimento do martírio. 124 foram mortos por ódio à fé durante a Guerra Civil Espanhola e 50 pelos nazistas durante a Segunda Guerra Mundial. Trata-se do martírio dos servos de Deus Manuel Izquierdo, sacerdote diocesano, e 58 companheiros da diocese de Jaén, na Espanha, assassinados entre 1936 e 1938 por ódio à fé em diferentes lugares da Espanha no contexto da mesma perseguição. Os decretos relativos aos veneráveis dizem respeito às virtudes heróicas, entre outros, do servo de Deus João Luiz Potsomon, diácono permanente e pai de família, nascido em 12 de dezembro de 1904, no distrito de Cachoeira, no estado brasileiro do Rio Grande do Sul, e falecido em Santa Maria em 27 de junho de 1985. Sobre esse novo venerável, nós ouvimos o superior-geral dos padres de Schoenstatt, Alexandre Aui.
Com muita alegria, recebemos a notícia de que o Papa Leão XIV aprovou o decreto que afirma as virtudes heróicas dos até agora servo de Deus, João Luiz Potsomon, agora podemos também dizer o venerável João Luiz Potsomon, um pai de família, diácono permanente, que dedicou a sua vida à evangelização, a levar o amor de Jesus por mãos de Maria a tantas e tantas famílias, escolas, presídios. E ele, em todos os lados, anunciava o amor de Deus através de Nossa Senhora. E, de fato, para toda a igreja é um motivo de alegria, porque ao final da sua vida, João Potsomon foi também um dos primeiros diáconos permanentes, pois o concílio tinha acabado de aprovar a possibilidade de que homens casados fossem ordenados sacerdotes, e o diácono João Luiz Potsomon, então, foi um dos primeiros, já em 1972, e dedicou a sua vida ao Ministério da Evangelização, especialmente aos mais pobres. Ele também fundou uma vila com os seus próprios meios, porque ele era um pequeno comerciante, pai de 7 filhos, mas com os poucos meios que ele pôde reunir, ele também fundou uma vila que chamou Vila Nobre da Caridade, na qual pessoas passavam por ali que não tinham condições de moradia, e ele dava moradia por um tempo para que as pessoas pudessem ir crescendo como seres humanos e crescendo em dignidade humana, e assim também pudessem ir ordenando a sua vida a partir dos princípios do Evangelho, e depois de um tempo que pudessem construir a sua própria casa, ou seja, ele oferecia casas para que depois as pessoas pudessem também construir as suas próprias casas, ou seja, ele ensinava a pescar, digamos assim. Por outro lado, também sabemos que ele chegou a caminhar mais de 140 mil quilômetros com Nossa Senhora nos seus ombros, e levou a imagem da Mãe Rainha a muitos lares, a muitos corações, e até hoje essa campanha está presente em mais de 90 países do mundo, sempre transformando os corações através da presença de Maria, numa típica expressão de uma igreja em saída, uma igreja que não espera que as pessoas venham até a igreja, mas que leva a presença de Jesus, de Nossa Senhora, a cada casa, a cada lar. E essa campanha tem realizado milagres na vida de muitas pessoas, né? Então, queremos agradecer ao Santo Padre por essa generosidade, por reconhecer as virtudes heróicas deste servo de Deus, que agora é colocado ainda mais como exemplo para a nossa igreja e especialmente para os diáconos permanentes, que podem chegar a ter, talvez seja o primeiro venerável, que é diácono permanente, quem sabe em breve também podemos chegar à sua beatificação.
Curiosidade.
Curiosidades da Bíblia. Padre José Inácio de Medeiros, do Instituto Histórico Redentorista. A Torre de Babel, de fato existiu?
A Bíblia continua sendo ainda hoje o livro mais traduzido em todo o mundo. Segundo um relatório mais recente da Sociedade Bíblica Internacional, cerca de 3.610 idiomas contam hoje com a tradução de pelo menos um livro da Bíblia. A tradução completa de todos os livros das Sagradas Escrituras, por sua vez, está disponível atualmente em 733 línguas. Ainda assim, muitas perguntas a respeito da Bíblia continuam circulando pelo mundo. E uma das mais recorrentes é: a Torre de Babel de fato existiu? Começando a responder, é importante que a gente saiba que não é apenas a língua comum ou um território habitado por um mesmo povo que criam a cultura de uma civilização. Em quase todas as civilizações antigas, certas histórias e mitos são fatores que ajudam a entender a forma como um determinado povo conta sua origem e baseia os seus costumes. A narrativa da Torre de Babel pode ser encontrada no capítulo 11, versículos de 1 a 9 do livro de Gênesis.
Naquele tempo, toda a humanidade falava uma só língua. Deslocando-se e espalhando-se em direção ao Oriente, os homens descobriram uma planície na terra de Sinar e depressa a povoaram. E começaram a falar em construir uma grande cidade, para o que fizeram tijolos de terra bem cozida, para servir de pedra de construção, e usaram alcatrão em vez de argamassa. Depois eles disseram: vamos construir uma cidade com uma torre altíssima, que chegue até os céus. Dessa forma, o nosso nome será honrado por todos e jamais seremos dispersos pela face da terra. O Senhor desceu para ver a cidade e a torre que estavam levantando. Vejamos se isso é o que eles já são capazes de fazer. Sendo um só povo, com uma só língua, não haverá limites para tudo o que ousarem fazer. Vamos descer e fazer com que a língua deles comece a diferenciar-se, de forma que uns não entendam os outros. E foi dessa forma que o Senhor os espalhou sobre toda a face da terra, tendo cessado a construção daquela cidade. Por isso, ficou a chamar-se Babel, porque foi ali que o Senhor confundiu a língua dos homens e espalhou-os por toda a terra.
A narrativa da Torre de Babel já existia antes que os primeiros textos das Sagradas Escrituras começassem a ser escritos pelos judeus, se caracterizando como um dos mitos mais intrigantes da história humana, ao falar de um povo que começa a construir uma torre para chegar até os céus, a fim de alcançar a Deus. Porém, o Senhor não gosta da soberba que envolvia o projeto, derrubando a torre antes mesmo dela estar pronta. Essa história era comum a vários povos da região da Mesopotâmia. Como a maioria dos povos era politeísta, falavam em alcançar os deuses, no plural. Mais tarde, os hebreus usam da narrativa para falar da multiplicação dos povos sobre a face da terra, cada um com seus costumes, línguas e tradições. porque o povo, antes de se estabelecer na terra de Canaã ou Palestina, circulava no meio destas civilizações bem mais fortes e poderosas. Se é que existe, ainda não foi encontrada uma explicação que comprove a existência da Torre de Babel. E até hoje, a arqueologia nunca comprovou a existência desta construção, que, segundo a narrativa bíblica, deveria se localizar entre os rios Tigre e Eufrates, onde hoje existe o moderno Iraque. A palavra Babel, em hebraico, significa porta de Deus, mas era também o nome que se dava à capital do Império Babilônico, que em seu apogeu se transformou numa rica e poderosa civilização, chegando a se constituir num dos maiores centros culturais e econômicos do mundo antigo, para onde os judeus foram levados em cativeiro.
Nesta manhã, na Sala Clementina, o Santo Padre recebeu audiência os participantes do capítulo geral dos Frades Menores e da Ordem da Santíssima Trindade e dos Escravos. Andressa Golé.
Benvenuti, cari fratelli e sorelle.
O Papa Leão XIV recebeu cerca de 150 franciscanos e 60 trinitários nesta sexta-feira no Vaticano, participantes dos respectivos capítulos gerais, dos frades menores conventuais e da Ordem da Santíssima Trindade e dos escravos trinitários. Em discurso na Sala Clementina, depois da saudação aos presentes, inclusive dos superiores gerais que foram confirmados e dos delegados da Terceira Ordem e grupos leigos, o pontífice disse que a audiência com o grande grupo o fazia recordar uma pintura que se encontra na Basílica de São João de Latrão, em Roma, e que poderia muito bem reproduzir o encontro. De fato, a imagem mostra o Papa Inocêncio III, que recebe São Francisco e São João da Mata juntos para honrar sua grande contribuição à reforma da vida religiosa. Na pintura, procurou descrever Leão, São Francisco é retratado de joelhos, com um enorme livro aberto, mostrando sua docilidade à Igreja ao apresentar seu projeto não como próprio, mas como dom divino. Já São João da Mata está em pé, segurando na mão a regra que redigiu juntamente com o pontífice, um texto aprovado após estudo e discernimento para realizar o propósito que Deus inspirou. As atitudes dos dois santos, continuou o Papa, longe de serem contraditórias entre elas, iluminavam-se mutuamente e teriam sido uma orientação para o serviço que a Santa Sé tem prestado desde então em favor de todos os carismas.
San Francesco expõe ao Papa a necessidade de seguir Jesus sem reserva.
São Francisco expõe ao Papa a necessidade de seguir Jesus sem reservas, sem outros fins, sem ambiguidades ou artifícios. São João da Mata expressou essa verdade com palavras que se revelariam fundamentais e que São Francisco faria suas. Um belo exemplo será aquele de viver sem nada próprio, sem nada escondido no bolso ou no coração, como destacou o Papa Francisco.
Na câmara da tasca ou do cuore. Como ha sottolineato Papa Francesco.
Ao se dirigir à família trinitária, o Papa em espanhol.
Me han cambiado idioma.
recordou a reflexão do capítulo geral, concentrada no propósito da ordem de levar consolação àqueles que não podem viver a fé em liberdade. Leão XIV disse se unir aos objetivos da Assembleia em rezar pelos perseguidos por causa da sua fé, aos quais dedicam esforços todos os dias. E o pontífice acrescentou:
Además, esa atención hacia los miembbros de la Iglesia que más sufren.
Além disso, essa atenção em relação aos membros da Igreja que mais sofrem atrairá o olhar das vocações, dos fiéis, dos homens de boa vontade para essa realidade e os manterá disponíveis para os serviços de fronteira que desenvolvem na Península Arábica, no Oriente Médio, na África e no subcontinente indiano. Voltando a falar em italiano, Leão XIV se dirigiu então aos frades menores conventuais e recordou sobre a importância de ouvir o Espírito para discernir sobre os regulamentos dos capítulos gerais e provinciais, ouvi-lo na voz do irmão, no discernimento da comunidade, na atenção aos sinais dos tempos, nos apelos do magistério.
Cari figli di San Francesco d'Assisi.
Queridos filhos de São Francisco de Assis, no 8º centenário da composição do Cântico das Criaturas, ou de Frei Sol, exorto vocês a serem, cada um, pessoalmente e em cada uma de suas fraternidades, uma referência viva ao primado do louvor a Deus na vida cristã. E não quero esquecer que vocês, conventuais, celebram o aniversário da sua renovada presença no Extremo Oriente.
A vostra renovada presença em Extremo Oriente.
E assim chegamos à conclusão do nosso espaço de hoje. Voltamos amanhã, neste mesmo horário, com mais informações direto do Vaticano para você. Um abraço e até lá.